Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que busca levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre violência contra a mulher, formas de violência, aspectos psicológicos e sociais do fenômeno, prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. Neste 8º episódio, o servidor do TJDFT, Miguel Ricardo Vargas, psicólogo do Centro Judiciário da Mulher, CJM Leste, nos fala sobre como a violência contra a mulher é retratada nos meios de comunicação. Miguel, conta pra gente, como as produções culturais podem legitimar, perpetuar e até idealizar práticas e comportamentos machistas?
Músicas românticas, assim como os filmes, séries, novelas, comerciais que a gente assiste, frequentemente caem numa área cinzenta, aquele limiar entre o elogio e o assédio, entre o cuidado e o controle, entre o amor e a obsessão. Hoje não vou citar nenhuma obra especificamente, mas eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês mesmos tirem suas conclusões quando encontrarem uma obra dessas pela frente. Gostar de alguém que não gosta de você deve ser uma dessas experiências universais que todo mundo pode passar e provavelmente já passou, independente de origem, classe social, etc. Não é à toa que sofrer por amor é um tema tão recorrente em músicas. Existem gêneros musicais inteiros dedicados a isso. Mas hoje em dia, eu não chamaria isso de amor exatamente. Amor, para mim, é uma relação bilateral de respeito e admiração mútuas e recíprocas. Se o sentimento é unilateral, é só isso mesmo. Uma pessoa gostando da outra e não sendo correspondido. Nada de errado com isso. Como eu disse, é muito comum até. Mas nos filmes, a coisa é retratada de um jeito diferente. Todo mundo já assistiu um filme em que o protagonista vê a pessoa dos seus sonhos pela primeira vez e percebe que aquela é a garota dos seus sonhos. É amor à primeira vista, amor verdadeiro. Em alguns filmes, em algumas músicas, o protagonista chega a falar algo do tipo: ela ainda vai ser minha, ou ela vai voltar para mim. E eis que, até o final do filme, o mocinho, por meio de seu esforço e persistência, consegue convencer a mocinha a mudar de ideia e dar para ele uma chance, e etc. Essas obras parecem demonstrar que a decisão de começar um relacionamento é unilateral do homem apaixonado. Também é comum, principalmente nas músicas, a imagem de que o relacionamento só termina quando o homem dá a palavra final. E a vontade da mulher é secundária, ou não importa muito. Essa desigualdade de poder entre os dois lados de um relacionamento é a base sobre a qual se constrói uma violência de gênero. Isso me faz lembrar também dos feminicídios, que são motivados em sua imensa maioria por sentimentos de ciúmes, posse, controle, ou porque o agressor não aceitou a decisão da mulher de acabar com o relacionamento. Afinal de contas, só ele pode dar a palavra final.
Miguel, você falou sobre a desigualdade de poder que pode existir entre os dois lados de um relacionamento e que essa é a base sobre a qual se constrói a violência de gênero. De que forma esse tipo de comportamento é retratado pela grande mídia?
O problema é que normalmente filmes, séries e músicas constantemente retratam essa situação como de rejeição, como um mero desafio a ser superado pelo lado rejeitado. Em algumas situações, a outra parte nem sabe da existência do protagonista, por exemplo, nas situações de paixão à primeira vista. Em outras, ela demonstra de maneira muito direta, explícita e clara que não está interessada. E em outras ainda, a mocinha está em um relacionamento com uma outra pessoa. Mas isso não importa para o nosso herói. Ele nunca desiste. Na mídia popular, a gente vê repetidamente que um homem não deve aceitar um não como resposta, mas deve entender esse não como um convite para continuar insistindo. Afinal de contas, faz parte da socialização masculina a ideia de que um homem nunca deve desistir. Consequentemente, insistir, perturbar, espionar, perseguir, tudo vai ser parecido, vai ser retratado como válido. E tudo isso é frequentemente tratado como apenas gestos românticos. A vontade da mulher e suas insistentes manifestações de desinteresse não são consideradas nessas obras como deveriam. Mas eu insisto, seguir alguém, perseguir alguém que está fugindo de você, isso não é romântico, isso não é amor. O nome disso é perseguição. Às vezes a gente também chama de stalking. E essa é uma prática que recentemente passou a ser considerada crime. Diz o artigo 147A do nosso Código Penal. Perseguição. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A lei, a pena vai de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa, mas a pena pode ser aumentada se o crime for cometido contra crianças ou adolescentes ou contra mulheres por razão da sua condição do sexo feminino. A lei é nova, mas o comportamento é antigo. A verdade é que é possível encontrar exemplos desse comportamento tanto em músicas e filmes antigos e contemporâneos. Mas, de qualquer forma, eu quero ressaltar que a minha discussão aqui não é tanto sobre o crime, mas sobre o fato de que esses comportamentos são retratados em músicas, filmes, séries e novelas como um gesto romântico. E o que isso diz sobre a maneira como nós, homens, somos socializados na nossa cultura.
Miguel, você nos falou sobre perseguição ou stalking, que apesar de crime, tipificado no Código Penal, é muitas vezes retratado em filmes, séries e músicas como um gesto romântico. Você pode fazer uma comparação sobre como isso acontece na mídia e na vida real?
Na vida real, seguir, espionar, fotografar, passar na frente da casa da ex, tudo isso seriam comportamentos assustadores. Um gesto pensado como algo romântico por um lado da história pode chegar como incômodo para o outro, para dizer o mínimo, ou até mesmo como algo mais grave. De fato, esses comportamentos, perseguir, espionar, poderiam facilmente ser associados com vilões de filmes de terror e suspense. Mas quando os mocinhos fazem isso nos filmes, a gente é levado a acreditar que não tem nada de errado com isso e que ele é um cara legal. Os filmes, músicas e séries disfarçam esse aspecto mais problemático do comportamento dos mocinhos. Nas músicas, a gente ouve, por exemplo, só o ponto de vista do eu lírico, e o público é convidado a simpatizar com ele. Em especial, as mulheres são socializadas para desejar e disputar a atenção masculina e acabam vendo essa atenção como algo desejável. Nos filmes, para minimizar os aspectos potencialmente assustadores e alarmantes do comportamento do protagonista, que afinal de contas está seguindo, fotografando, espionando, a gente conhece primeiro o protagonista, é convencido a torcer por ele, e os comportamentos problemáticos do mocinho são colocados num contexto maior, que pinta, em geral, um quadro positivo desse cara. Nessas obras, a atenção exagerada, a perseguição, a espionagem, tudo isso é considerado lisonjeiro ou sedutor até. Nas mídias visuais, a gente vê a garota sorrindo quando descobre que está sendo espionada, sinalizando que ela se sente honrada com a atenção recebida. Em algumas obras, a violação de privacidade cometida pelo homem é recompensada com um beijo no final, ou com a tão sonhada relação que ele ansiava o tempo inteiro. Ou mesmo quando eles não acabam juntos, com alguma outra relação com alguma outra mulher. Na vida real, as vítimas não acham essa experiência tão romântica e tão agradável assim. As pesquisas mostram que a perseguição é algo traumático para ela e que elas podem sofrer consequências econômicas, psicológicas, sociais e físicas. As mulheres que sofrem de perseguição Podem mudar de endereço, de trabalho, desenvolver quadros de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumáticos, entre outras consequências. Uma pesquisa recente, realizada entre estudantes da USP, detectou que 50% das estudantes entrevistadas relataram já ter sofrido perseguição ao longo da vida delas.
Miguel, você já nos falou sobre os danos psicológicos que a perseguição pode causar às vítimas no mundo real, diferente do que acontece nos filmes. Qual é o limite para definir um ato de romantismo, como visto nos filmes, e a perseguição?
Não importa o quão adorável possa ser retratado esse comportamento nos filmes e séries e músicas, não importa as boas intenções do protagonista, quando se trata de violência psicológica, é importante que a gente ouça o ponto de vista da vítima. Se ela está se sentindo incomodada, assustada, ansiosa, aí já está mais do que na hora de parar. Consentimento é outra parte que é a chave para a gente reconhecer a violência. Se a outra pessoa não está gostando do que eu estou fazendo, eu preciso parar. Se eu tenho dúvidas, eu tenho que perguntar. E isso vale para outros tipos de violência também, não só a psicológica. Onde não há consentimento de todas as partes envolvidas, há violência em potencial.
Além da perseguição, quais os outros tipos de comportamentos obsessivos que aparecem na mídia travestidos de romantismo?
Até aqui eu só falei basicamente, principalmente sobre violência psicológica, e estava falando muito especificamente sobre perseguição ou stalking. Mas eu poderia igualmente encontrar e convidar vocês a procurar vários outros exemplos de comportamentos obsessivos, controladores, violentos, chegando até o ódio à mulher, à misoginia e ao feminicídio. Exemplos demais até. Feminicídio, seja por pura misoginia, seja por ciúmes, controle, não aceitar o término do relacionamento, figura em uma quantidade alarmante de músicas. Como eu não vou tratar de nenhum exemplo específico aqui, eu convido vocês para acessarem o site mmpb.com.br. É Música Machista Popular Brasileira, MMPB. Lá vocês vão encontrar vários exemplos.
E quanto aos filmes, novelas, séries ou artistas que representam comportamentos machistas, como devemos agir?
Hoje mesmo, eu queria fazer um convite. Convido vocês a ouvirem com atenção e com senso crítico. E eu não estou falando isso para fazer nenhuma patrulha fiscalizadora, nem para cancelar esse ou aquele artista especificamente. Eu estou falando de um fenômeno cultural. E a gente vai encontrar reflexo disso em todos os aspectos da nossa cultura, até na gente mesmo. A gente pode continuar gostando de algum artista, de algum filme, de novela, de série, de propaganda, e mesmo assim admitir e perceber que ele tem falhas, que algumas coisas ali não são adequadas ou aceitáveis. A gente pode gostar, mas criticar. E esse é o meu convite, em especial para os homens que estão me ouvindo. Ouçam, percebam e se posicionem de maneira clara quando encontrarem exemplos como esse. São vários. E estudar sobre gênero, ou seja, entender como a nossa cultura constrói relações, papéis e identidades em nossa sociedade, reproduzindo relações de desigualdade social e de dominação, subordinação, isso vai ser fundamental para conseguir perceber e se incomodar com essas coisas. E esse é o convite que eu faço. Conhecer para identificar e combater violências. Muito obrigado.
O programa Maria da Penha e Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contatar a Polícia Civil, na opção 3 para violência doméstica, ou acesse a delegacia online. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.